Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Vocês já tiveram pesadelos com tecnologia? A gente tem os nossos. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dario, lá do meu lado está minha querida amiga Cora Roney. Pesadelos de tecnologia, Cora?
Pesadelos.
É, eu estou tendo os meus também. Ai, e vocês também? Vamos chorar junto. Agora, eu quero compartilhar duas experiências que eu tive recentemente. Que estou tendo, na verdade. Uma, não sei se você viu o anúncio que foi feito essa semana, Adobe Premiere, ou como preferem aqui no Brasil, Adobe Premiere.
Premiere.
Premiere. O Adobe Premiere vai, na próxima versão, além dos muitos recursos Firefly de inteligência artificial, Firefly é a marca que a Adobe usa para a inteligência artificial generativa dela. Aliás, eu tenho usado muito a do Photoshop. Para mudar coisinhas de fotografias e tal, é sensacional. A Adobe é uma dessas empresas tradicionais que eu acho que adotaram inteligência artificial generativa brilhantemente. E eles vão, agora, na próxima versão do Premiere, que é o software de edição de vídeo deles, eles vão incluir, além de recursos do próprio Firefly, ou seja, de inteligência artificial generativa da própria Adobe, vão usar também Runway e Sora, da OpenAI, sobre o qual a gente falou, que fez aqueles vídeos espetaculares. Eu fiquei olhando esse troço assim, do tipo, cara, o Premiere vai se tornar o software de edição imbatível, né? E aí, qual é o meu drama agora? Eu já aprendi a usar muito software na vida, mas eu nunca tinha aprendido a usar software de edição de vídeo. Só que na pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente começou a fazer vídeo no Meio, e o Meio no início era eu, Vitor e mais dois, né? Então, a gente meio que tinha que fazer tudo. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu tive que aprender a editar. E para aprender a editar, eu escolhi usar o Final Cut Pro, que é o software da Apple, que é um excelente software de edição de vídeo. Por que eu escolhi o Final Cut? Eu escolhi o Final Cut porque eu já tinha brincado com o iMovie, que é o software de brincadeirinha.
Eu, por acaso, usei o iMovie.
Que é muito simples de usar, tudo mais e tal. Mas o barato do Final Cut é que, se você já usa o iMovie, passar para o Final Cut, imagina, um software que você faz filmes de Hollywood, né? Brokeback Mountain, filme que ganhou Oscar, foi feito, editado com o Final Cut. Mas, se você já sabe o iMovie, você já tem dois, três passos dados e tal. Enfim, o ponto é, eu aprendi a editar vídeo. Mas foram uns 2 anos de investimento, no fim das contas. E ao longo desse processo, isso foi um pouco antes da pandemia, ficou mais intenso durante a pandemia. Ao longo desse processo, eu comecei a perceber que eu precisava de alguns adendos. Aí comecei a pegar recurso disso, um plugin aqui, outro plugin ali. Fui gastando dinheiro. E você já entendeu qual
Entendi,
ponto
exatamente.
Em que eu vou chegar, que é que de inteligência artificial generativa no Final Cut. A Apple não fala disso. Não fala. Não tem cheiro, não tem sinal, não tem nada. E eu estou descobrindo que eu vou ter que pegar tudo que eu aprendi a investir num software complexo, jogar fora, olhar para o Premiere, e vamos começar tudo do zero?
Rapaz, não te invejo.
Eu não tenho mais idade para ficar aprendendo software complicado do zero.
Não.
Cara.
Você sabe que eu nunca aprendi a editar vídeo por causa disso, porque
são complexos.
Eu nunca tive necessidade, realmente. E quando eu comecei a mexer com ele, usei o iMovie, porque eu tenho um notebook da Apple sempre também. Mas mesmo com a Apple, eu achei que era uma coisa muito difícil. E eu não via... É engraçado, eu sempre tive bastante paciência para aprender a mexer com software. Mas chegou um momento na minha vida que eu pensei, mas para quê? É melhor eu fazer melhor as ferramentas que eu conheço do que mexer com uma coisa a mais. E eu nunca fui uma pessoa de vídeo, né? Eu sou uma pessoa da imagem parada, não da imagem em movimento. Então, eu nunca tive estímulo. E as vezes que eu peguei, eu achei muito difícil. Mas muito, muito.
Não, é difícil. É uma barreira.
Muito fácil fazer coisas simples. Você pega o teu telefone e faz. Mas quando você quer fazer uma coisa acima disso, já é impossível. É um salto de... geométrico de conhecimento.
É isso mesmo. E eu posso desistir de editar vídeo, porque vai começar a ficar sem graça uma hora. A gente tem equipe, pessoas que já editam, todo mundo sabe, né, Bruna? Todo mundo já sabe usar a Premiere e tal. Então, talvez chegue um momento que eu simplesmente desista e... Tipo, eu não edito mais vídeo, isso não pertence mais a mim. O problema é que eu tomei gosto pela coisa.
Sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar editar. Daqui a alguns anos você vai dizer...
Assim, eu paro de editar durante 10 anos.
Não acho que seja 10 anos, não. Eu acho que muito em breve, sei lá, 3, 4 anos, a gente vai dizer... Não vai nem digitar o comando, você vai dizer... Pegue esse vídeo... Aumente, corte aqui nessa altura, põe esse vídeo com 1 minuto.
Não, eu acho que é isso mesmo.
Eu acho que mesmo as ferramentas profissionais, elas vão se encaminhar muito por aí.
Eu acho sim, mas eu acho que vai demorar um tempo. E isso quer dizer passar alguns anos sem editar vídeo. Ou então editando vídeo, fingindo que está todo mundo com um brinquedo muito mais legal do que o meu, entendeu? E eu continuando ali na...
Não, você tem que
cortando.
Aprender.
Eu tenho que aprender. Mas cadê o tempo?
Ah, pois é.
Cadê o tempo? Agora, outra coisa curiosa que eu vivi é... Uma coisa que eu sempre fiz, desde que eu uso o computador, é diagramar.
Ah, isso sim, isso.
Eu usava... muitíssimo bem o Aldus PageMaker, era o software que eu mais dominei. Eu passei a década de 90 diagramando no iniciozinho o jornal da escola, depois o jornal da faculdade, mas depois em jornal de verdade, ainda nos anos 90, diagramando página e tudo mais. Eu era o jornalista que sabia usar o software de diagramação. Aí, nos anos 2000, eu migrei para o Adobe InDesign e usei durante muito tempo o InDesign até que eu parei de diagramar. Eu parei de diagramar porque eu virei, num determinado momento, editor-chefe no Estadão, e editor-chefe não senta para com diagramador, né? Não tem que mexer em página, não tem que... E depois fui para o Globo, mas ainda no Aquário, eu já não mexia mais com esse negócio. E eu já não fazia mais produto impresso, mesmo para mim. Eu não fazia flyer, não fazia... Por um motivo qualquer, eu tive que... Eu me vi numa situação em que, para fazer uma brincadeira ali, eu quis diagramar um flyer na semana passada. Diagramar uma coisa que é... mais fotos do que texto na semana passada. Maravilha. Eu tenho... A Adobe trabalha com assinatura, né? E como eu uso muito o Lightroom e o Photoshop, faz parte da assinatura da direito ao Premiere, faz parte da assinatura da direito ao InDesign. Eu baixei a Adobe InDesign, abri achando que... Só porque eu não mexo naquele troço há 15 anos...
Você ia saber.
Eu olhei para aquele troço, eu fiquei meia hora para descobrir como é que cria uma página nova.
E você sabe que eu acho que para diagramar, basicamente, o Word é melhor? Quer dizer...
Sabe como que eu diagramei? No Photoshop.
Ah, bom, pois é. Photoshop também. Porque se a gente não precisa fazer uma revista, o tanto de diagramação que a gente precisa, o Word consegue fazer. O Word está lidando bastante bem com colocação de fotos e.
Acredito, acredito. E o Word é um software que eu domino bastante bem.
Exatamente. A gente, olha, eu cheguei à conclusão que a gente usa, sei lá, 5% do Word,
Aí eu uso bastante, pode ler.
10%. Se tanto, porque a capacidade que ele tem, o que ele permite fazer, nós não fazemos o produto final. Nem eu, nem você. A gente escreve, mas a
Isso.
gente não precisa imprimir. A
Isso.
gente não está fazendo uma revista. Então, usar fontes diferentes, tamanhos de título, mudar a diagramação. Inclusive, a gente trabalha basicamente com o template com o qual a gente se sente mais confortável e manda ver, né?
No Word, inclusive, se eu quisesse fazer um flyer no Word, era só buscar template
É.
e só
Só que a gente
substituir, né?
não pensa no Word como um programa de
Você tem
edição.
razão. Eu abri o Photoshop, fiz no Photoshop. Como era um troço só para uma brincadeira, um troço impresso em casa na impressora, não
Mas
faz.
olha, aplicativo, aquele negócio que a gente chamava de programa, eu não sei como as pessoas estão chamando hoje, porque aplicativo para mim continua sendo.
Eu chamo de programa hoje.
Pois é, programa, né? Porque computador é programa. Aqui, aplicativo é aqui no telefone. Mas é feito cozinhar, é feito ginástica, tem que estar fazendo sempre. Se você para, primeiro que as versões mudam. E depois você esquece muito rapidamente, viu?
É impressionante. Não,
Não é como andar de bicicleta.
não é, mas eu não devia mexer com design há 15 anos. Quando eu abri o design,
Pois é.
tinha certeza de que eu saberia fazer tudo imediatamente, era só olhar para a cara dele. Tipo, não é que eu tenha parado para pensar isso, eu não pensei
Não,
nada.
é que passa na cabeça da gente que a gente vai fazer.
É só que eu sempre usei design.
Mas olha, a tecnologia pode ser frustrante, viu? Eu ando tendo embates com a minha rede e com a minha casa inteligente.
Ah, eu tenho histórias sobre isso também.
Pois
Conte
é.
as suas.
Eu troquei de rede, eu agora tenho fibra na minha casa. E aí, o pessoal que estava instalando a fibra perguntou qual é o nome da rede. Eu resolvi mudar o nome da rede. A minha rede se chamava Toronet. E eu resolvi chamar de Audrey Tu. Audrey Tu é a planta carnívora da pequena loja de horrores, porque tem todos aqueles braços e se espalha por todos os lados.
Tô olhando para o Steve Martin, vejo o tormento da garganta dela.
Exatamente. Exatamente isso. E eu pensei que a rede é uma coisa, e a Audrey Tu tem tudo a ver, troquei. Bem, não é nada demais, mas o que tem é o seguinte: é que as minhas Alexas descompensaram, porque já não reconheciam mais a rede, e toda a minha casa, minha incipiente casa inteligente, que na verdade é o meu quarto, desconfigurou. Então, eu tive que reconfigurar o ar-condicionado, tive que reconfigurar a Alexa. E tive que reconfigurar a coisa mais impossível de todas, mais chata, mais irritante, que é a luz inteligente. Olha, eu sei que você tem muita luz inteligente na tua casa, mas a minha experiência com luz inteligente não é boa. Eu adoro dizer para Alexa: Alexa, apaga a luz, Alexa, acende a luz. Eu acho isso sensacional, acho muito prático, especialmente quando a gente vai deitar, né? Porque você está na cama. E você não precisa ir lá apagar a luz, você desapaga a luz, isso é bacana. Porém, ela perde a setagem com uma frequência irritante. E nesse caso da rede, eu não consegui de jeito nenhum reconfigurar a minha lâmpada positivo. A tal ponto que eu fiquei tão irritada com isso que eu acabei entrando na Amazon e comprei uma nova lâmpada que só funciona com a Alexa, e por isso ela estava mais barata do que a lâmpada inteligente normal, entre aspas. Porque eu pensei, cara, eu tenho a Alexa, é com a Alexa que ela vai ter que funcionar, então pronto. Porque você tem que fazer a setagem no aplicativo da Positivo, depois passar o aplicativo da Positivo para a Alexa. Achei isso irritante, não quero, a gente quer fazer isso uma vez na vida, né?
Claro.
Qual é a tua experiência com o raio dessas lâmpadas?
Eu estou vivendo um pesadelo com elas agora, tá? Mas que não tem nada a ver com as lâmpadas. Eu comecei a montar uma casa inteligente ainda no governo Dilma. E o dólar era muito mais generoso do que é hoje. E era uma época que eu estava viajando muito aos Estados Unidos a trabalho. Então, a cada viagem, eu trazia umas 3, 4, 5, 6 lâmpadas da Philips, que são as holandesas, né? A Philips Hue, que é a marca inteligente.
Eram bem caras, né?
Elas são umas lâmpadas que têm à venda no Brasil também, só que elas são muito caras. Veja, as minhas lâmpadas têm mais de 10 anos de idade e só uma funciona mal. Elas têm 13, 14 anos de idade e só uma funciona mal. Quer dizer, é um troço que era muito mais barato na época por conta do dólar hoje. Elas são lâmpadas que você entra no Mercado Livre e você compra, elas são caras, muito mais caras do que todas as outras lâmpadas inteligentes. Mas, Cora, você configura uma vez. Eu tenho lâmpadas chinesas. Porque as positivos são chinesas também.
Essa minha foi relativamente barata, foi 49, sei lá, uma coisa.
Não, as da Philips são muito mais caras. Agora, muito mais. É tipo 200, R$ 300. Cada lâmpada é muito caro. Hoje no Brasil, eu não compraria hoje no Brasil essas lâmpadas, mas na época a estrutura de preço era muito diferente. O ponto é, eu não sei o que é que tem na tecnologia, mas o fato é que essas lâmpadas chinesas de todas as marcas, eu tenho Elgin, eu tenho Xiaomi, eu tenho Positivo, que eu sei que a marca é brasileira, mas é genérico
tudo chinês,
né?
Uhum.
Perde, esquece, eu não sei
e
o que,
que
acontece.
Acontece. Eu não sei
o que acontece. Eu sei que as da Philips, que são a maioria das lâmpadas da minha casa, elas simplesmente funcionam. Elas simplesmente funcionam.
É muito irritante, cara, porque eu digo, Alexa, acende a luz. Luz não está respondendo. Arr, que raiva que me dá. Agora eu espero que essa que eu comprei, que só responde a Alexa, eu consiga botar ela para funcionar com um pouco mais, se precisar reconfigurar, seja um pouco mais rápido. Mas isso é muito enervante no longo prazo, porque quando você instala, você está cheio de entusiasmo com aquela instalação. Oba, vamos conectar a casa inteligente. Aí, aliás, essa coisa da configuração, a da Positivo e essa que eu comprei da Alexa, que também é Positivo, você tem que ligar e desligar 7 vezes. Mas por que tudo isso? Faz 3 vezes, né? Um botão, sei lá, bom, 7 vezes. Então tá bem, você está instalando pela primeira vez, vamos lá, liga e desliga 7 vezes. Olha, a terceira vez que você faz isso, você quer jogar a lâmpada pela janela. Desistir de casa inteligente.
Bem, pois é.
Eu não desisti, não.
Não, não estou
Mas.
entendendo. Agora, é que não é uma lâmpada. Eu acho que a experiência começa a ficar interessante. A minha sala, por exemplo, que é uma sala comprida, uma sala grande, e todas as lâmpadas são inteligentes, tipo lâmpada de abajur, lâmpadas do teto, lâmpadas em cima da mesa de jantar, lâmpada do hallzinho de entrada, lâmpada que tem na estante. Você tem lâmpadas espalhadas por toda a parte, e mais de metade delas são lâmpadas com cor. Então, tem uma coisa de você criar ambientes, toda sala numa penumbra,
Sim.
mas a mesa de jantar para um jantar, a mesa de jantar bem iluminada, ou então uma coisa só com uma luzinha roxa para apontar o caminho da cozinha para a gente ver filme, ou então tem toda iluminada, a meia luz, como que fica em tal circunstância. E quando você começa a ter essa coisa de criar vários tipos de ambiente
É
usando
muito legal.
iluminação, e você começa a dizer, Fulana, para aquela fulana lá, né? Alexandra. Alexandra! Alexandra, sala escura, sala clara, sala cinema, sala isso, sala aquilo outro. E ela vai simplesmente, pá, muda, reconfigura por completo a sua casa. É uma experiência que. É uma experiência
Mas mesmo essa coisinha simples.
Sua casa é outra casa.
É.
Não, eu claro, mesmo uma coisinha simples já te dá uma noção de como que é brincar. Agora, graças à Dona Vivo, eu tô. Hoje completam 7 semanas, 7 dias, perdão. Olha o exagero da frustração. 7 dias sem internet em casa.
Ui.
Estou 7 dias sem internet em casa.
É fibra que você tem?
Eu tenho fibra. Eu tenho Vivo Fibra. E está um pesadelo, porque já foram 2 técnicos da Vivo lá em casa, e o que acontece é o seguinte. A internet chega no meu escritório, o modem da Vivo, e no meu escritório ele se conecta a um roteador de uma rede mesh, que é uma rede que produz uma rede na casa inteira, porque tem vários outros roteadores dessa rede, e por cabo no meu computador para eu ter total velocidade no computador. A internet chega no roteador da Vivo. O problema é que não sai. 0 sinal para o computador e para o roteador da rede mesh fica a linha desconecta, a linha desconecta, a linha desconecta, a linha desconecta. Os caras já trocaram o modem. Os caras, um dos técnicos que foi lá chegou a se virar para mim e falou: não, senhor, me desculpe, mas o meu trabalho é fazer com que a internet chegue aqui na sua casa. E ela está chegando. Se o senhor usar o Wi-Fi da Vivo, que só pega no meu escritório, funciona. Aí, outro dia, eu estava reclamando com alguém e alguém se virou da Vivo e... Não, mas se o problema é fazer com que a rede chegue a outros lugares, nós vendemos repetidores. Eu não quero os repetidores seus. Eu já tenho 6 roteadores de rede mesh que conectam a minha casa inteira e que funcionavam até semana passada.
Mas o que aconteceu?
Eu não sei. Eu não sei. Eu dei um ultimato para eles. Olha, quarta-feira eu vou trocar de operadora. Vai ser, é um saco, porque é trocar todos os telefones celulares de filhos, tudo mais, é trocar a TV a cabo, é sair trocando tudo.
Você sabe que nesse momento eu estou com a seguinte condição lá em casa. Eu botei a fibra da Vivo, mas eu não desconectei, é claro, ainda não. Eu
até pouco tempo ainda tinha NET. O problema da NET é que a NET não tem NET claro, né? O problema é que não tem fibra ótica.
Não.
Então a conexão é muito pior.
A conexão é pior, mas é uma conexão. E eu andei tão traumatizada, sabe, nos últimos tempos, porque caía tanto. E eu tenho escutado tanta história de horror dessa, que eu resolvi ficar com as duas, porque você contratando... Na Vivo, eu tenho celular, então é um acréscimo relativamente pequeno na minha conta. E na Claro eu contrato o plano mínimo, mas para ter. Porque eu vivo no computador, você também. Mas a gente não tem para onde correr se fica sem internet hoje, né?
E quando você tem uma circunstância como a minha, em que de fato é uma casa inteligente, a casa para de funcionar.
Ah, pois é.
O meu aspirador de pó para de funcionar, porque ele depende do Wi-Fi. As lâmpadas, é claro que elas continuam podendo ligar pelo interruptor, mas a experiência da casa se transforma imensamente. Eu só tenho lâmpada branca agora.
Luz de serviço.
É tudo luz branca na casa inteira, porque eu não posso ir no Wi-Fi e mexer na cor das luzes.
Ah, isso é horrível.
Então, estou com uma casa de hospitalar. O diabo é justamente isso. Eu nunca tinha experimentado desde... Cara, eu não sei quando eu fiquei tanto tempo sem internet desse jeito. Quer dizer, eu tenho internet
no computador. 7 dias é demais.
E os caras não conseguem... E os técnicos que vão... O diabo é isso, né? Aquela meia dúzia de problemas padrão, os técnicos sabem resolver. Eles vão lá, eles chegam com aquele equipamento, chegam com um bando de trequinho e tal, mede isso, mede aquilo e tal. Não, tá chegando aqui potência, tá isso, liga isso e tal, e as coisas simplesmente funcionam. Quando acontece um problema misterioso, que é a internet chega no modem, Mas ela não sai por cabo Ethernet para roteador ou para... Aí eles não sabem o que dizer. E quando o cara se virou para mim e falou... não, mas o meu trabalho é trazer internet até aqui. A partir daí são os equipamentos do senhor. Eu me virei para ele, olha, pode até ser que tanto o meu roteador quanto o meu computador e todos os meus cabos Ethernet estejam quebrados simultaneamente. Mas, na sua cabeça, você pode achar que o seu trabalho é fazer com que a internet chegue aqui. O produto que eu preciso é a internet na minha casa. Você está dizendo que você não vende o que eu preciso.
Exatamente.
Entende? Eu não quero internet no raio dessa maquininha preta. Entende? Eu quero internet na casa.
Olha como a gente está dependente disso, hein?
Muito demais. Demais.
E é por isso, aliás, que tem essa crise de chip no mundo e de processador.
Porque tudo está sendo chipado
Eu
para
pensei,
ser.
olha, estava pensando nisso porque o Biden deu agora um aporte fabuloso para a Samsung para fazer uma fábrica de chips no Texas. Deu uma grana igualmente fabulosa para a Intel.
Eu estou entendendo o que você está fazendo agora, Rony. Você está fazendo uma conexão.
Eu estou fazendo uma conexão, porque eu estava usando a minha escova de dente no outro dia. É verdade. Eu caí nessa ideia de comprar uma escova de dente com Wi-Fi, porque hoje as coisas podem ser com Wi-Fi ou sem Wi-Fi.
E o que que faz uma escova de dente com Wi-Fi?
Pois é, eu estava tão curiosa que eu comprei o raio da escova de dente com Wi-Fi e cheguei à conclusão que é absolutamente indispensável, que você não precisa do Wi-Fi na escova de dente de jeito nenhum, porque faz o Wi-Fi. Ele diz quantas vezes você escovou o dente por dia, se você escovou bem ou mal, se você escovou o tempo suficiente. Tudo que a gente não precisa que o Wi-Fi diga, porque a gente sabe, a gente não precisa que o telefone afirme isso. Então, cada vez que você usa um chip numa escova de dente, isso é um chip que deixa de ser instalado, talvez num automóvel ou num computador, e aí realmente não há chip que baixe no mundo. Porque você pega um cartão de boas festas chinês de aniversário, você abre e ele canta parabéns para você. É chip.
E os chineses desconfiam que existe uma grande articulação no mundo para impedir que eles ultrapassem o Ocidente em tecnologia, né?
Pois é.
Inclusive, eu conheço um certo livro que produz uma metáfora dessa situação, não é isso?
Ahá. Esse aqui. Mas é gozado como é que a gente vai conectando as
É
coisas,
isso,
né?
é isso.
Mas eu afirmo para vocês, ninguém precisa nem de cafeteira com Wi-Fi, nem de escova de dente com Wi-Fi. Eu sei disso porque eu tenho as duas.
Olha, mas o meu aspirador com Wi-Fi é útil, tá?
O meu aspirador não tem Wi-Fi e eu pretendo fazer um upgrade para um Wi-Fi. Mas o aspirador faz mais sentido.
Faz porque é uma coisa mesmo de. Como a minha preocupação é. Eu tenho um tapete muito grande na sala e eu sou alérgico. E eu preciso controlar minha alergia com os gatos, né? Conviver com os gatos e controlar a alergia. E essa coisa do aspirador que aspira de madrugada e te informa se ele aspirou bem ou não aspirou bem, isso é
Isso é
útil.
muito bacana.
Isso é útil. Isso só com Wi-Fi.
Olha aqui.
O problema dos três
O
corpos.
livro.
Eu estou assistindo a série.
Olha que primeira coisa. Quando eu ouvi falar da série, eu achei que era um policial.
Ah, eu também.
Porque o problema dos três corpos, eu estava lá vendo três cadáveres. É o problema desse barco que chegou lá no Pará, o problema dos sei lá quantos corpos, que eles não sabem quantos corpos tem, mas aquilo é um grande problema. E tem mais nenhuma coisa nessa linha. Eu não tinha visto a série, eu sabia muito pouco sobre a série, para dizer a verdade, porque eu estava empenhada assistindo séries argentinas, que são exatamente o contrário disso aqui, são aquelas séries de câmera, né, com
Cotidiano,
personagem.
grandes atores.
Exatamente. Baratíssimas de produzir. Você olha para essas séries argentinas, você pensa, nossa, isso aqui eu faço com dois amigos
Isso.
em casa, né?
Desde que um amigo seja Fernanda Montenegro e o outro não
Claro,
seja.
exata, não, e que a iluminação seja, sei lá de quem.
É isso.
Mas você entendeu, né? isso aqui, eu ouvi falar da série e pensei, não, bom. E peguei o livro por curiosidade, porque realmente está todo mundo falando no caso. É absolutamente genial. Eu estou voltando à ficção científica com grande empolgação, porque eu tinha parado de ler ficção científica. Eu já falei disso, né? Quando falei do Mar da Tranquilidade. Eu recomecei com o Mar da Tranquilidade, por acaso, não sabendo que era ficção científica, e quando percebi que era, fiquei felicíssima e muito contente e tal. Como se eu estivesse visitando um país ao qual eu não ia
há
muito tempo. Esse aqui eu sabia já de cara, porque a essa altura eu já sabia que os três corpos não eram três cadáveres, mas percebi que são três corpos celestes. É sensacional o livro. Primeiro que o livro é um livro chinês. Eu adoro livros que vêm de lugares que a gente conhece pouco. Porque são realidades diferentes, a linguagem é diferente, a forma como a ficção viaja é diferente.
A série tem pouco na China e muito em outros países. O livro também?
Mudou muito, porque aqui é tudo na China.
Ah, entendi.
Aquele núcleo de Oxford e tal, isso não existe aqui. Não.
Ah, tá.
Há um diálogo da China com o mundo, mas aqui basicamente é tudo na China. Parece que a outra diferença enorme é entre a edição americana do livro e a edição chinesa. Porque o que me surpreendeu muito nesse livro é que esse livro começa com uma cena violentíssima durante a Revolução Cultural.
A série também. Não,
a série,
isso, né?
Sim, a série é baseada na tradução americana. E eu digo, gente, a China está muito liberal, porque é muito crítico, é uma coisa horrível. Matam um professor, adolescentes, é uma coisa de fúria da manada, de despropósito ideológico.
E essa tradução brasileira é feita em cima da tradução americana?
Em cima da tradução americana. E parece que na edição chinesa isso existe, mas está no meio do livro. O que faz uma diferença. Porque o impacto da leitura aqui, quando se começa a ler, eu fui ver se o cara era chinês mesmo, porque até agora eu estou sabendo mais coisas. Mas eu peguei ele um pouco às cegas, sabe? E digo, gente, que coisa sensacional. Aliás, alguns livros... A China não é uma democracia, como acha a Gleisi Hoffmann, né? Que esteve na China e ficou encantada com aquele excesso de democracia, com Lula, com a Venezuela. Mas alguns livros chineses surpreendem, sabe? Eu li As Rãs, do Moyan. Moyan foi um escritor que... Ou foi, ou ainda é. Não sei se Moyan ainda está vivo. Ih! Às vezes a gente não sabe das coisas, né? Mas esse livro, As Rãs, é extraordinário e também bastante crítico da China. Mas o Moyan foi, inclusive, uma figura meio que escritor oficial e tal, mas excelente escritor. Agora, esse aqui, de fato, me surpreendeu. E olha, o livro é maravilhoso.
É mesmo?
Maravilhoso. Primeiro, ele tem uma imaginação fora do comum.
Cara, você não contou ainda o que é a história do livro, né?
A história é até difícil de escrever, porque sem dar spoiler, né?
É verdade.
Porque tem uma série indo ao ar e eu também quero que as pessoas leiam o livro. Mas basicamente é o seguinte: um professor começa, um cientista começa a ver uma contagem regressiva nos filmes que ele. Aqui no livro é bastante diferente isso da série. Ele é um fotógrafo amador. E ele, em todos os filmes que ele revela, que ele faz, aparece uma contagem regressiva.
É nos filmes que aparece.
É nos filmes. Ele aí começa a ficar assustado com isso, ele passa, e é um homem, não é uma mulher na série, é uma mulher. Ele empresta a câmera para a mulher, pede para ela fazer filmes, para fazer fotos, pede para o filho fazer fotos, e curiosamente, as fotos que a mulher faz, as fotos que o filho faz, não tem essa contagem regressiva. E ele começa a ficar apavorado com isso. É uma coisa muito curiosa, porque como é que ele faz para sair do terreno do real? Aqui a gente está no real, bem entre aspas, mas é o tempo presente. o momento presente, o cara está lá revelando seus filmes porque ele gosta de fotografar com preto e branco. E está vendo aquela linha. A linha é uma coisa surreal, é fantasiosa, mas está aqui no cotidiano. De repente, ele precisa dar saltos no tempo, saltos no espaço, e aí ele entra num videogame. É um videogame muito avançado, que faz você ter uma sensação de realidade absurda. No livro é uma jaqueta especial que você veste com headset. Na série é só um headset. Aliás, muito bonito, muito bem imaginado aquilo. Mas a ideia de você passar por um videogame é sensacional, né? Porque aí ele tem que resolver esse problema dos três corpos.
Dos três corpos, que não são os corpos que você
são corpos imaginando. Celestes, e o destino do universo, pelo menos de alguns planetas do universo, depende disso. É muito bom. Muito bom.
E é uma metáfora, né? Para uma coisa que é uma paranoia que de fato existe na China, de que o mundo está sempre lançando obstáculos para que a China não se desenvolva tecnologicamente e não ultrapasse o mundo ocidental. E sem dar um spoiler de como que isso aparece no livro, é como se tivesse a mesma coisa acontecendo, né? Esse atraso tecnológico do...
Mas, olha, as pessoas acham que ficção científica é uma coisa de nicho, é uma coisa para rapazes, para jovens adolescentes, principalmente homens, né?
Isso.
Nerds.
Não, esse é um livro sobre política.
Esquece, porque aqui a ficção científica é casual. Aliás, nos bons livros de ficção científica, a ficção científica não é o mais importante. A boa ficção científica é sempre uma desculpa para abordar problemas universais, amplos, interessantes. E ele é absurdamente bem escrito. Eu não conheço nada de física, conheço menos de química, mas parece que ele fez muito bem o dever de casa, que mesmo para mim a física toda é altamente compreensível. Eu não sou parâmetro. Mas as pessoas que conhecem física, que leram, dizem que ele fez muito bem o dever de casa, que é tudo altamente aceitável.
Ah, que interessante, eu não sabia disso, não.
É. Que tá muito, ele tem pedaços cascudos de física, que ele fica descrevendo por que é isso, por que é aquilo, mas muito bem feito, muito compreensível e uma leitura empolgante, a tal ponto que quando eu peguei, eu não dormi.
Ah, que legal.
Eu não consegui terminar ele, mas eu não consegui dormir, eu fiquei lendo. É um page-turner.
É um page-turner.
Olha aqui, mas vamos elogiar a tradução do Leonardo Alves, porque está ótima.
Ah, que bom.
Está ótima. É um lançamento da Suma.
Suma. Editora nova?
Não, a Suma é um selo que faz ficção científica, é um selo da Companhia das Letras.
Ah, está ótimo.
Mas é um selo que se especializa nisso.
Tem a série na Netflix também.
Tem a série da Netflix que está bombando.
Mas que você diz é bastante diferente do livro.
É muito boa. Se você ler o livro, ela decepciona um pouco. Mas, por outro lado, ela tem as suas vantagens. Eu recomendo os dois.
É isso. Clara, a gente se fala na quinta-feira?
Sim.
Então, até quinta-feira. Vem cá, você quer um canal meio ainda melhor? Abordando temas e programas que interessam a você? Então, responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer nossa audiência. Ajude a gente a fazer o meio que você quer ver.